Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Olá, seja muito bem-vindo a mais um Em Pauta. Esta semana, o tema em debate é a violência doméstica. Segundo dados do Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, no ano passado, em todo o Brasil, 4.254 mulheres foram assassinadas. E o número de feminicídios foi de 1.135 casos. No Paraná, os dados da Secretaria de Segurança Pública indicam que 162 mulheres foram mortas também em 2018. Infelizmente, dados que se acumulam e também que trazem à tona uma realidade que precisa ser debatida. Por isso, hoje, os assuntos que permeiam o tema violência doméstica estão em pauta. Vamos entender qual é a estrutura disponível no Paraná, como encorajar as denúncias, como funcionam as medidas protetivas e em quais casos o agressor pode ser afastado do lar. Como identificar um relacionamento abusivo e evitar, naturalmente, feminicídios. Participam desta conversa do Em Pauta a vereadora de Curitiba, médica legista, fundadora do projeto Mais Marias, Maria Letícia Fagundes. Obrigada pela presença, vereadora. Também está conosco a coordenadora geral da Casa da Mulher Brasileira de Curitiba, Sandra Prado. Obrigada, Sandra, pela presença. Também a promotora de justiça da Promotoria de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar, Fernanda Mota Ribas. Agradecemos a presença de vocês. O nosso repórter David Lira também participa desta conversa e vai aí complementar também as informações e os questionamentos às nossas convidadas. David, bom, eu vou começar neste primeiro bloco pedindo a contribuição de vocês para a gente explicar o que é que caracteriza a violência doméstica, né? Quais são os conceitos para isso? Vereadora, por favor.
Bom, a violência doméstica, ela é tão ampla, né? A gente tem que começar a pensar e ampliar o nosso olhar em relação à questão da violência doméstica. Mas o conceito, basicamente, pense quem está sob o teto, ou quem tem relação afetiva e que participa desta família, que pode não necessariamente morar no mesmo local, mas são pessoas que interagem, que têm alguma relação afetiva ou alguma relação familiar. Então, se estende para adultos, crianças que habitam o mesmo espaço ou que têm relação afetiva e familiar. É um questionamento, é difícil da gente dizer o que é exatamente isso, porque é tão amplo, e você vai ver durante a nossa conversa, e os ouvintes também vão perceber, que isso nem a gente consegue mensurar o tamanho dessa violência doméstica. É uma coisa gigantesca, assim.
Imagino, vereadora Sandra, contribua, por favor.
Tá, eu vou falar mais pela experiência que a gente tem na Casa da Mulher Brasileira, tá? Que violência doméstica intrafamiliar, a gente recebe várias mulheres e crianças, né, no nosso alojamento de passagem também. E violência doméstica é todas as pessoas que interagem, como a vereadora falou, dentro de um seio familiar que tem um vínculo afetivo, podem ser ex-maridos, ex-companheiros, né, filhos, mães, avós. A gente tem recebido muitas pessoas da terceira idade também, né, com violência patrimonial, violência física também, né, que os filhos fazem com as mães, filhos fazem com as irmãs, enfim, tudo aquilo que existe algum vínculo afetivo.
Certo. Uhum. Promotora, também nos ajude a ampliar essa questão.
É, como bem dito pelas colegas aqui da conversa, além do ambiente em que ocorre o tipo de violência, além dos casos de se tratar de uma relação de afeto ou do vínculo familiar, com ou sem coabitação, nós podemos ampliar aí esse exemplo para os tipos de violência que são praticados. Então, violência doméstica engloba a violência física, a violência psicológica, a violência patrimonial. E a violência psicológica, embora seja muito mais difícil aferir para fins de processo criminal como prova, mas ela existe, é uma coisa que pode ser trabalhada, que deve ser denunciada também. Né? A violência psicológica também é muito sério, é dali normalmente que começa, de onde se parte para agressões mais sérias. Né?
Então, aquilo que eu dizia, né? Como é que a gente vai mensurar isso? Como é que a gente vai mensurar a questão psicológica? Até porque isso entra valores pessoais de cada um. Né? Alguém pode se sentir ofendido com uma posição, uma postura, e outras pessoas não. Então, se imagina a dimensão disso.
Sim.
Não esquecendo também a violência sexual, que também está tipificada, né, na Lei Maria da Penha, que é muito importante. Às vezes as pessoas não conseguem entender o que é uma violência sexual, mas se a mulher, por exemplo, não desejar, né, ter alguma relação, também é uma violência, né? Então ela está sendo forçada a um ato que ela não tem vontade, né? Naquele momento, exato, ela não está disposta. Então tem que entender que também isso é uma violência tipificada na Lei Maria da Penha.
É, daí a palavra que chama consenso.
É, consenso.
Né, que a gente sempre tem, exatamente, que ter presente nas nossas questões em relação à violência. A consenso é diferente. Sim. Eu não vou poder julgar que é violência. Não há, sempre será.
Sim, né? Sempre será um crime, uma violência. Sim. E a partir do momento que estamos falando em uma violência e na falta do consentimento para a prática de qualquer ato que seja, né, tem como transpor isso para uma conduta penalmente lá tipificada, né, um crime do Código Penal, ou ao menos, e hoje em dia existem figuras do Código Penal que abarcam praticamente todos os tipos de violência, mas existe também, que nós podemos pedir, inclusive na ação penal, é a indenização por dano moral. Né, num valor mínimo dentro da ação penal, uma situação que pode ser discutida na esfera civil, como forma de né, repressão desse tipo de conduta de violência que acontece no seio familiar ou de relacionamentos afetivos.
Tem alguns dados aqui para colocar nessa nossa conversa relacionados a inquéritos abertos em Curitiba, inquéritos com os mais variados temas. Somente em Curitiba, 11.585 inquéritos. Medidas protetivas vigentes em Curitiba hoje, 7.656. Medidas protetivas, daqui a pouco eu pedi a contribuição de vocês para entender como seguram essas mulheres, né, que são relacionadas a mulheres necessariamente, né? Ações penais, promotora, 6.743 relacionadas à violência contra a mulher. Então aqui, eu tenho um dado também que em média em Curitiba são solicitadas de 20 a 30 medidas provisórias para mulheres em cada dia. Ou seja, quase 30 mulheres pedindo essa proteção. Eu me assustei quando eu recebi esses dados, porque achei altamente significativo para uma cidade como Curitiba, vereadora.
Então, você vai se assustar com a minha opinião, então, agora. Eu acho que as mulheres deveriam receber automaticamente a medida protetiva, daí não seriam 20 por dia.
Seriam muito mais.
Porque, na verdade, o que acontece? A medida protetiva vai ser o fator protetor realmente daquela mulher, vai afastar o agressor daquela mulher. E, às vezes, essa demora em você conseguir a medida protetiva, ela pode vir tardiamente. Esse homem já agrediu novamente, esse homem já matou essa mulher. Então, assim, por que não tornar a medida protetiva? Daí eu pergunto aqui para a nossa promotora, que, por que não tornar automática? Ou seja, ela fez o boletim de ocorrência, iniciou-se o inquérito policial, a medida protetiva automaticamente deveria estar liberada, na minha opinião, nos olhos de quem acompanha essas mulheres que são agredidas.
Quanto
novamente.
Quanto tempo leva, vereadora, para ser disponibilizada?
Depende, né? Esse é o meu questionamento. Eu já vi medidas protetivas que levaram 10, 15 dias para serem liberadas. Uhum. E daí, quando liberam para 90 dias, entendeu? Uhum. Às vezes, liberaram para um ano. Ok, mas por que esse gap, esse espaço entre a denúncia e a medida? Então, eu pessoalmente acho que a medida protetiva deveria ser automaticamente implementada, e à medida que você avalia nesse prazo, você retiraria a medida protetiva caso se entendesse que não seria necessária.
Entendi.
Né? Então, vamos primeiro proteger.
Para depois avaliar.
Exatamente.
Promotora, por favor, nos explica aí.
Eu concordo que a medida protetiva, ela vai ser eficiente na medida em que ela for realmente mais próxima, for concedida mais próximo da data, da notícia, daquele momento em que foi noticiado. E um avanço significativo é a ideia de que a autoridade policial, a delegada de polícia, o delegado, vai poder conceder a medida protetiva. Até porque é a pessoa que teve o contato direto com a mulher, que se deslocou até a delegacia, pode aferir também com propriedade o cabimento, a adequação de ser concedida a medida protetiva.
É o juiz quem decide?
Atualmente, na legislação, o pedido é feito na delegacia de polícia, juntamente, concomitantemente à lavratura do boletim de ocorrência. Esse pedido é encaminhado para a justiça,
né, a autoridade policial distribui aqui no Paraná no sistema Projude, é eletrônico, não tem empecilho nenhum de fórum aberto, fórum fechado, é feito eletronicamente no sistema Projude. E imediatamente o pedido vai para análise do juiz. E se é durante o plantão, vai ser um juiz que não é especializado na matéria, mas que todos os juízes conhecem muito do tema. E em Curitiba vai ser direcionado para a juíza da violência doméstica. Sim. Esses juízes analisam o pedido normalmente no dia. O que ocorre é que algumas vezes, alguns pedidos de medida protetiva são entendidos como não tendo provas suficientes de que o fato ocorreu. Então daí a gente entra numa questão de processo, de comprovação mínima. Não é uma comprovação aprofundada dos fatos. Então, em alguns casos, a vítima é chamada novamente para complementar os esclarecimentos, trazer algum indício a mais de prova, e por isso a medida acaba sendo deferida, analisada, num prazo maior de 10, 15 dias. Mas não quer dizer que não foi analisado esse pedido lá no início, imediatamente, naquele momento que chegou para apreciação. Em Curitiba, esse número de 20, 30 pedidos por dia é bastante alto mesmo, para análise de uma única juíza que faz isso em Curitiba. Então, a estrutura também como um todo, né, desde a ponta até a análise, até a parte, né, do sistema de justiça, ela, eu acredito assim, que demanda, a gente reconhece que tem, tem uma vontade de melhorar o atendimento às mulheres, mas eu acho que pode melhorar.
Tá certo. A gente já continua falando sobre esse assunto, que eu vou ter que fazer um intervalo aqui no Em Pauta. Uhum. E a gente já vai falar também sobre o que prevê a medida protetiva, qual é a eficiência dela. Eu quero que vocês ajudem a gente a entender isso. Então, intervalo para as emissoras que estão em rede. A gente já volta.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.